Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juarribe Palharim.
Juízes 3, verso 14. Está escrito assim, preste atenção. Eu vou ler até o versículo 17, hein? E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de dois fios do comprimento de um côvado e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. Amém? Você crê na palavra de Deus? Puxa, Deus me deu uma mensagem tão linda aqui. Eu já li isso várias vezes e nunca o Espírito Santo tinha me mostrado o que eu vi hoje. Eu falei, eu vou levar de primeira mão para o povo de Francisco Morata. E depois para todo o Brasil que vai ouvir pelo rádio. Então, eu quero que você me responda o seguinte. Você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Você crê que este livro aberto é a boca de Deus falando conosco? Amém. Você crê que Deus tem uma palavra para a tua vida hoje? Amém. Você veio aqui para ouvir esta palavra? Amém. Quer ouvir? Amém. Então desocupe as tuas mãos e faça o possível para dar a melhor salva de palmas que Francisco Morato já deu para o Senhor Jesus. Mas aplaude. Você quer ver essas palmas melhorarem? Abra tua boca e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aplaude, dá glória, aplaude, glorifica. Dá glória, glória e aplaude. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu povo está te aplaudindo agora. Recebe o louvor da tua igreja, Senhor. Recebe o louvor que esta pessoa está levantando até o teu trono. Enquanto este louvor está subindo, faz descer aqui no nosso meio a tua bênção, faz descer a tua virtude, faz descer o teu poder, manda os teus anjos agora distribuírem bênçãos para todos os que estão aqui. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada, unge os nossos lábios para falar, toma o nosso lugar agora, envia a tua palavra, abençoa aqueles que vão ouvir aqui na igreja e aqueles que vão ouvir através do rádio em todo o Brasil, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. O livro de Juízes fala de uma época em que não havia rei em Israel e não havia um governante único. Alguns juízes eram levantados para orientar o povo. E por não haver um líder único, o povo facilmente se desviava, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E quando o povo não tinha um líder íntegro dirigindo, o povo começava a fazer coisas que aborreciam a Deus. Coisas contrárias à palavra de Deus. Então, quando alguém não obedece à palavra de Deus, a sua vida, ao invés de melhorar, piora. E o povo de Israel experimentou mais uma crise, porque eles começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. O versículo 12 nos diz o seguinte: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então veja que o povo que conhecia a vontade de Deus, mas fazia coisas contrárias à vontade de Deus, o próprio Deus permitia que inimigos se levantassem, até como uma vara, como um chicote, para corrigir o povo. Porque se a vida da pessoa está indo de mal a pior, isso é um alerta para ela. A pessoa tem que ver, alguma coisa está acontecendo de errado na minha vida, ou eu estou fazendo alguma coisa de errado, porque tudo está dando errado para mim. É um alerta. Porque mesmo que a pessoa não conheça a palavra de Deus, o Senhor Deus nos fez de uma maneira tão complexa e formidável, que dentro de nós, na nossa consciência e no nosso coração, nós sentimos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que aborrece a Deus. Mesmo para quem não conhece a Bíblia, parece que há dentro de cada ser humano uma instrução colocada por Deus de que aquilo que a pessoa está fazendo não agrada o Senhor. Então, o povo de Israel começou a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus não queria que eles fizessem. Mas principalmente o quê? O quê? Entre todas as coisas erradas que o povo fazia, o que realmente entristecia o Espírito de Deus? Você vai ver aqui mesmo no livro de Juízes, no capítulo 2, volta uma página aí, no versículo 19, olha o que está escrito. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Além das coisas erradas que o povo fazia, o povo ainda adorava falsos deuses. E esse é o maior pecado que uma pessoa pode cometer. Uma pessoa deixar de dar a glória que só Deus pode receber. O povo tem costume de criar deuses, adorar outras divindades. O ser humano quer acreditar que existem outros deuses e outros intermediários. Sempre foi assim na história da humanidade. E Deus nunca admitiu isso, porque se tem uma coisa que Deus proibiu o homem e a mulher, é de se ajoelhar na frente de uma imagem, na frente de um ídolo, seja aquele ídolo semelhante às coisas que existem nos céus, na terra ou até debaixo da terra. E Deus, ele não admite que o homem, criado à sua imagem e semelhança, se ajoelhe na frente do pau, da pedra, do barro, do gesso, ou de qualquer outro tipo de escultura. Isso irrita Deus. Quando uma pessoa tem dentro de casa ídolos, imagens e reverencia aqueles objetos como se fossem sagrados, reputa aquelas imagens um poder que elas não têm, Deus se aborrece com essas pessoas. Deus disse: eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam a minha palavra, mas eu aborreço aqueles que me aborrecem. Eu aborreço até a terceira e quarta geração. Então, o povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, e o povo que trouxe ao mundo a revelação de um Deus único e invisível, em determinados tempos, este mesmo povo se corrompia acreditando em falsos deuses, deuses das outras nações. Ah, então, tal povo adora o Deus Dagom. Deve ser um Deus bom, então vamos adorar o Dagom também. Então acreditavam em Dagom e acreditavam em Deus. Ah, o povo adora Baal, o povo da outra nação, os filisteus, adoram Baal. É, vamos adorar Baal também, e adoramos a Deus também. Assim nós agradamos todo mundo. E toda vez que o povo de Israel dividiu a adoração, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ao invés de vir bênçãos, a vida das pessoas pioraram. Eu estive num lugar, em João Pessoa, não sei se o pastor Joaquim Neto teve a oportunidade de ir também, onde tem lá uma escadaria enorme de muitos e muitos degraus, onde as pessoas sobem de joelho fazendo promessa para honrar a uma santa que tem ali em João Pessoa. E as pessoas que estavam comigo me contaram que os romeiros chegam embriagados, alcoolizados, fazem a reverência lá para a imagem e aí vão tomar banho de mar e muitos morrem afogados. Quer dizer, Deus larga a pessoa à sua própria sorte. Aquilo que a pessoa imagina que para ela é um ato de fé, de religiosidade, na verdade é um ato abominável que entristece a Deus. E ao invés da pessoa ser abençoada, a sua vida vai piorar. A leitura que nós fizemos aqui, no início, no versículo 12, diz que o povo começou a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. O que, que era que eles faziam de mal? Entre todas as coisas erradas que eles faziam, era se ajoelhar na frente de falsos deuses ou imagens de madeira, de pedra, que eles acreditavam ter algum poder. Você vê que passado tanto tempo em que existe a Bíblia, as pessoas continuam praticando isso no nosso país. As pessoas continuam dividindo a adoração. Ah, eu acredito aqui no Buda, dou comidinha para o Buda, eu coloco moedinha para o Buda para ver se ele me ajuda a ganhar dinheiro. Mas eu também peço para Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu também tenho muita fé em Jesus. E a pessoa pensa que dessa maneira ela tem fé, ela é religiosa, que ela está agradando a Deus. Eu tenho muita fé em Deus, em Jesus Cristo, mas a minha protetora é Aparecida, é a ela que eu recorro, eu acendo vela, faço promessa, e a pessoa pensa que está sendo religiosa, que está fazendo algo de bom, e na verdade está ferindo a vontade de Deus. Está fazendo aquilo que parece mal aos olhos do Senhor. É por isso que o nosso país, amado, sendo o melhor do mundo, consegue ser o pior da terra. É por isso que o nosso país, sendo o que tem o maior território fértil do planeta, a maior reserva de água do mundo, água doce, o país que tem as maiores riquezas de minério que você imaginar, o Brasil tem, e o povo brasileiro está vivendo na miséria, sendo explorado, vivendo debaixo de um governo sempre corrupto, não importa quem está no poder, o povo sofre na mão dos governantes e Deus deixa que os governantes sejam usados para meter o chicote no povo, para servir como vara para o povo, para que o povo comece a pensar, o que, que nós estamos fazendo de errado? O que é que nós estamos fazendo que o nosso povo sofre tanto? O Brasil era para ser a maior potência do mundo, amados, com o que nós temos, com a população que nós temos. O nosso povo é bom, mas o problema é que o povo divide a adoração a Deus. Então, Deus vai largando, Deus vai deixando. Agora, tem muita gente pregando o evangelho no Brasil atualmente. Tem muita gente anunciando a verdadeira adoração, anunciando a palavra de Deus. E quando as pessoas começam a ouvir a palavra de Deus, elas começam a trocar o Padre Inciso por Jesus Cristo. Começam a trocar a Virgem Maria Aparecida pelo Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, entende aquilo que deve fazer para agradar o Senhor. E o resultado é uma transformação poderosa. O povo de Israel começou a fazer o que parecia mal e começou a sofrer. Vieram então os moabitas, olha só, os moabitas, liderados por esse rei gordo chamado Eglon, e escravizaram Israel. E o povo ficou debaixo daquela escravidão 18 anos. 18 anos gemendo, sendo explorado, sofrendo, sendo pisado, tendo que pagar tributos elevadíssimos para o rei Eglon e para os moabitas. O povo sofrendo, passando fome, para que o rei Eglon ficasse cada vez mais gordo e os moabitas cada vez mais ricos e o povo de Israel empobrecendo. Por quê? Porque eles estavam fora da vontade de Deus. 18 anos de escravidão, de vida subhumana. Mas chegou uma hora lá que o povo começou a clamar a Deus. Os outros deuses não estão resolvendo. Os ídolos não estão ajudando. O povo então começou a clamar ao único e verdadeiro Deus. E veja como esse Deus é bondoso, misericordioso, maravilhoso, que na mesma hora Deus ouviu e já preparou um libertador, um homem canhoto chamado Eude. Eude não sabe, mas ele vai ser o libertador de Israel, daquele rei Eglon, que está mantendo o povo de Deus debaixo de uma escravidão há 18 anos. Amados, o nosso país, desde que foi descoberto, é mantido numa servidão, numa escravidão, numa exploração. Mas todo mundo está percebendo que algo está acontecendo no Brasil. Algo está acontecendo nessa nação. Ainda que a grande maioria do povo brasileiro seja idólatra e faz aquilo que aborrece a Deus, há um povo em cada lugar, em cada cidade, há um povo em cada rua que honra e crê no único e verdadeiro Deus, e esse povo está clamando, esse povo está orando, e o nosso país está começando a mudar, porque Deus já ouviu do alto céus e Deus já mandou a bênção. Há muita coisa para fazer na nossa nação, mas a nossa escravidão está acabando, sabia disso? Agora, você que já entregou a vida para Jesus, você já saiu da escravidão faz tempo, ó. Você que era escravo da bebida, das drogas, do cigarro, do jogo, da prostituição, você que estava com a tua vida amarrada, era escravo da pobreza, vivia atrás de ídolos mudos, cegos, surdos, que não podiam fazer nada por você. Mas um dia você ouviu a palavra de Deus e clamou ao único Senhor de toda a terra, ao único e verdadeiro Deus. E o que foi que aconteceu? Deus enviou para você um libertador mais poderoso do que Eude. Deus mandou para você o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele te libertou do pecado. Ele te libertou de Satanás. E você deixou de ser escravo para ser livre de verdade. Quem tem Jesus já está livre. Mas há muitos escravos ainda no nosso país e no mundo. Quando você anuncia a palavra de Deus e fala desse Deus, o Espírito Santo começa a agir, e esse escravizador de almas que é Satanás, ele vai sendo enfraquecido. Agora mesmo, à medida que você está ouvindo esta palavra, você que ainda é escravo do diabo, você que ainda está sofrendo com doenças, você que ainda está sofrendo com misérias, com necessidades, com tribulações, você que está sofrendo e lamentando a tua vida, a tua sorte, achando até que morrer é melhor do que viver, à medida que você vai ouvindo esta mensagem, o Espírito Santo de Deus vai agindo na tua vida e o diabo vai se enfraquecendo. Esta palavra que vai percorrer o Brasil inteiro, está percorrendo o país. Onde ela vai, ela produz um resultado. Onde ela toca, algo acontece. Eu sei que hoje mesmo, quando essa mensagem terminar, quando essa mensagem acabar, muitas pessoas que antes estavam acorrentadas, algemadas, aprisionadas, vão erguer as mãos para os céus, livres e libertadas pelo poder de Jesus Cristo. E você vai ser uma bênção. Acredite nesta palavra que eu estou profetizando. A tua vida vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção na mão de Deus. Você vai ser uma bênção para a tua casa, uma bênção para esta cidade, uma bênção para o nosso país. Foi só o povo clamar a Deus e Deus preparou o Eude como libertador. E Eude foi escolhido pela liderança de Israel para levar um presente ao rei Eglon, aquele rei que oprimia, que explorava e que fazia o povo de Israel sofrer. Aquele rei estrangeiro, aquele rei inimigo, que mantinha o povo debaixo da escravidão. Eude foi designado, lógico que Deus já mexendo em todas as coisas, fazendo com que ele fosse o escolhido para levar aquele presente até o rei Eglon, o rei dos Moabitas. E Eude sem contar para ninguém, porque ele não podia contar. Ele queria fazer algo, mas ele sabia que haviam muitos traidores, gente que poderia delatá-lo. E por ele ser um homem de Deus, ele guardou o segredo. Ele fez uma espada. A Bíblia disse que a espada tinha um côvado, mais ou menos 45 centímetros de comprimento. Ele fez uma espada com dois fios. Uma espada que cortava, muito afiada, dos dois lados da lâmina. Ele afiou muito aquela espada, de 45 centímetros, um côvado. Um côvado é a medida que vai do cotovelo até a ponta dos dedos, e também é a mesma medida que vai do joelho até o alto da coxa. Um côvado. Ele fez essa espada afiadíssima de um côvado. E ele era canhoto. E ele pegou aquela espada e colocou debaixo da sua veste, debaixo da sua roupa. Ele colocou na coxa direita. E ele foi até o rei dos Moabitas, o rei Eglon. Foi com uma comitiva. Toda aquela segurança em volta, todo aquele aparato. E ele chegou até o rei Eglon, no palácio do rei Eglon, e deu o presente, que era um pagamento, um tributo da exploração. Ele levou aquele presente, mas ele ficou pensando, é o último que nós estamos dando. Na mente dele, é o último. E depois que o rei Eglon viu todo aquele tesouro e ficou satisfeito, ele pensou que ia continuar explorando o povo de Deus para sempre. Ele decidiu despedir a comitiva para voltar a Israel. Muito bem, vocês estão me trazendo direitinho tudo que eu quero. Por enquanto eu estou satisfeito. Mas eu quero mais, hein? Ajuntem mais e tragam. E Eude à frente, fazendo de conta que estava reverenciando o rei Eglon, saiu do palácio, mas quando chegou no lugar onde o rei Eglon mantinha imagens de escultura, ele acreditava que aquelas imagens tinham poder. Quando chegou ali, Eude virou-se para o rei Eglon e disse, eu tenho um segredo para você. E o rei, pensando que era mais dinheiro por fora, o rei falou, cala-te. E o rei Eglon, aquele homem gordo, enorme, opulento, ganancioso, disse para os seus assessores, saiam todos, me deixem aqui sozinho com Eude. E ele pegou o Eude e levou lá na sua câmara secreta, um lugar que só ele entrava, um lugar que só ele ficava escondido ali. E ele trouxe o Eude e ficou sozinho com o Eude. O Eude disse para ele, eu tenho para ti uma palavra de Deus. Está escrito aqui no versículo 20. Juízes 3, 20. Eu tenho para ti uma palavra de Deus. E o rei Eglon fez sinal. Fala no meu ouvido. Aí o Eude chegou para cochichar no ouvido dele. Como ele era canhoto, ele tirou a espada de dois fios que estava na coxa direita, aquela espada de 45 centímetros, abraçou aquele homem gordo, enorme, asqueroso, não que ser gordo seja asqueroso, mas aquele era porque ele era um endemoninhado, ele era um explorador, ele era ganancioso. Aí o Eude pegou a espada de 45 centímetros, e enfiou na sua barriga, olha a palavra de Deus para você aqui, ó. E foi enfiando na barriga dele. E o rei Eglon sentiu a espada penetrando. E diz ali a palavra que ele foi até o fim da lâmina e até a empunhadura. Ele introduziu nas banhas, na gordura do rei Eglon. E aí ele não tirou a espada, ele ficou mexendo por dentro. Diz que saiu excremento até. A Bíblia diz isso, é uma palavra forte, é uma coisa pesada. Mas saiu excremento daquele rei Eglon, aquele rei mau, ímpio. O excremento foi caindo. Aí Eude tirou a espada e o homem caiu morto. Ele guardou a espada novamente debaixo da coxa direita. Saiu até a porta da câmara, pegou a chave que só o rei Eglon tinha. Veio do lado de fora, fechou as portas e com a chave que ele pegou, ele trancou. E passou pelos guardas, se despediu de todo mundo e saiu na maior tranquilidade. Os assessores e a segurança do rei Eglon não sabiam de nada do que tinha acontecido, porque não deu tempo nem dele gritar. Ficaram do lado de fora. Algumas traduções dizem que os guardas pensavam assim: ele deve estar na privada aliviando. Porque com aquele tamanho todo, o homem não saía do banheiro. Outras traduções dizem que os guardas ficaram do lado de fora, pensando que ele estava tomando um ar fresquinho lá na câmara escondida. E ficaram esperando, diz a palavra, até se enfastiarem, até enjoarem. Ficaram do lado de fora. Enquanto isso, Eude foi saindo do palácio, pegou o caminho de volta, passou pelas imagens de escultura, como quem diz: olha lá o teu devoto, vai ver o teu devoto lá dentro. E foi de volta a Israel. Os soldados do rei Eglon, cansados de esperar, começaram a bater: rei, 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 abra, abra. E não saía nada. Eles abriram. Chegaram lá e encontraram o rei Eglon morto, estirado no chão. Naquele momento, Eude já tinha chegado em Israel, já estava ali nas montanhas de Efraim, e ele pegou uma trombeta e começou a tocar a trombeta. E o povo de Israel que vivia escravizado, que vivia debaixo daquela opressão, ouviu o toque da trombeta, um toque de vitória. E o povo veio correndo na direção de Eude, que estava lá na montanha tocando. Aí Eude contou para todo mundo: aquele que vos oprimia, aquele que vos explorava, aquele que vos fazia sofrer, que vos escravizava, já está morto. Agora sigam-me com coragem. Sigam-me, porque nós vamos retomar tudo aquilo que é nosso e foi roubado por eles. E diz a palavra de Deus que o povo se encorajou vendo aquele ato de coragem solitária de Eude. E o povo, quase sem armas, invadiu o território dos moabitas, venceu a guerra, destruiu o inimigo. E o povo ficou aproximadamente 80 anos em paz. 80 anos em paz. Agora, pastor, que palavra trágica. Está na Bíblia? Está na Bíblia, mas você não entendeu o significado, meu querido. Preste atenção, você vai começar a entender esse significado glorioso. Eu quero que você vá lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Está escrito ali que da boca do Senhor Jesus sai uma aguda espada de dois fios. Da boca do Senhor Jesus sai uma espada afiadíssima, uma espada, uma lâmina penetrante e poderosa, que tem poder de ambos os lados para cortar, uma espada de dois fios. Também está escrito no livro de Apocalipse que na mão do Senhor Jesus, na sua destra, ele tem sete estrelas, que são as sete igrejas. Eu quero que você compreenda agora esta palavra, preste atenção. Satanás é o rei maligno que explora a humanidade. É o rei maligno que exige de você tributos pesadíssimos. E por mais que a pessoa dê para Satanás, o diabo nunca se farta. Ele está cada vez mais gordo, cada vez mais inchado. O diabo é corpulento. Eu já vi Satanás, ele é corpulento. O diabo está cada vez mais inchado. E por mais que as pessoas deem, mais ele quer. E ele explora. Ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. O diabo tem um esconderijo, um lugar reservado, o seu quartel-general, onde ele comanda o inferno. Dali, daquela câmara, Satanás governa o submundo das trevas. Ele manda demônios para o mundo todo para escravizar as pessoas, para manter o ser humano em sofrimento. Ele fica escondido ali. Mas o Senhor Jesus, o único e verdadeiro libertador, aquele que não é canhoto, mas usa a mão direita, que tem na sua mão direita as sete estrelas, as sete igrejas, que representam todas as outras igrejas, o Senhor Jesus sozinho, solitariamente, sem contar com ninguém, porque todos o abandonaram, mas ele queria libertar a tua vida e libertar a humanidade. O Senhor Jesus chegou ali no ouvido de Satanás. E o diabo pensou: eu consegui o sangue deste homem, eu consegui matar este homem. Sim, de fato, o sangue de Jesus foi derramado ali, mas foi pela última vez. Foi a última vez que o sangue do justo foi derramado. Ali, no ouvido de Satanás, Jesus disse: eu tenho uma palavra de Deus para você. E a espada de dois fios que saía da boca do Senhor Jesus, a espada que é a palavra de Deus, entrou nas entranhas de Satanás. E o diabo foi ferido no seu interior. E toda a sujeira maligna que estava dentro dele, todo o excremento do diabo, vazou naquela hora. E o Senhor Jesus, no quartel-general de Satanás, destruiu o diabo, esmagou a cabeça da serpente e trancou as portas do inferno. Jesus pegou as chaves da morte e do inferno e trancou com a sua própria mão e levou cativo o cativeiro. Eude foi uma figura, uma ilustração do que Jesus iria fazer. Todos os demônios do inferno pensavam que quando Jesus entrou ali, pensavam que estava entrando o maior pecador que já existiu. Porque ele estava cheio de pecados, cheio de pecados. Por isso que Jesus conseguiu ir até as profundezas do inferno. Só que os pecados que estavam sobre Jesus não eram dele, eram os nossos pecados. Então Jesus conseguiu entrar ali, olha, no quartel-general de Satanás. E ele deixou toda a sujeira do diabo ali, com Satanás e a sua cabeça esmagada, a cabeça da serpente ferida. Jesus largou todos os pecados ali, porque aqueles pecados não eram dele, eram os nossos pecados. E como Jesus não tinha pecado, no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, aleluia. E ele se assentou como rei, como verdadeiro rei. Olha o que está escrito em Apocalipse 19, 16. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Do mesmo modo que Eude pegou a espada e escondeu na coxa direita, na coxa de Jesus tem escrito este nome: o verdadeiro rei. Jesus ressuscitou, está entronizado. E agora preste atenção, o que foi que Eude fez depois de matar o malvado e explorador rei Eglon? O que foi que Eude fez? Do alto da montanha ele começou a tocar a trombeta, tocou a trombeta, e o povo veio correndo, e ele disse: sigam-me, vamos vencer, vamos tomar de volta aquilo que era nosso. E o povo se encorajou e foi. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele também subiu num monte, não a montanha de Efraim, mas o monte das Oliveiras. E ele atraiu mais de 500 pessoas naquela hora, e vivo, ressuscitado, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe o que é isso? É um chamado geral para todo mundo que está derrotado. É um chamado geral para todo mundo que está fraco. É um chamado geral para todo mundo que está sendo explorado pelo diabo. Jesus está dizendo: não tenham mais medo. Sigam-me, porque aquele que vos escravizava já foi derrotado na cruz do Calvário. Eu já venci a morte e o inferno. Eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Você quer vencer? Então siga-me. E tem mais uma coisa, amado, amada. Mais uma coisa. Jesus subiu ao céu. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vós estejais também. E Jesus, quando estava ainda na terra, ele falou assim: e breve aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória, cercado por milhares e milhares de seus anjos. E todas as tribos da terra e todos os povos da terra se lamentarão. E ele, o grande rei, disse Jesus, falando dele mesmo, na terceira pessoa, e ele enviará os seus anjos e recolherá os seus escolhidos com um rijo clamor de trombeta. Recolherá os seus escolhidos dos quatro ventos da terra. E ele os trará para si. Sabe o que quer dizer isso, meu amado, minha amada? Que a trombeta da vitória vai tocar ainda mais uma vez. E quando os anjos espalhados nos quatro cantos da terra começarem a tocar as trombetas, os que são de Jesus Cristo, os que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor, e mesmo aqueles que não estiverem mais vivos, mas que morreram no Senhor, que foram sepultados no Senhor, até aqueles que morreram em Cristo, escutarão as trombetas tocando, aquela trombeta de vitória, e as sepulturas se abrirão imediatamente, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, aleluia, e serão transformados, e os que estiverem vivos serão arrebatados, e todos irão voar na direção das trombetas, e vão encontrar o Senhor Jesus nos ares. Aí, depois de 7 anos, voltarão com Jesus na terra para tomar posse definitivamente daquilo que lhe pertence. Tudo aquilo que o diabo roubou. Para restaurar tudo aquilo que o diabo destruiu. Para fazer uma obra tremenda nesse planeta durante 1000 anos. Mas isso é uma outra história e fica para outro dia. Eude foi um libertador que só pôde garantir a paz para Israel por 80 anos. Mas, findo esse prazo, o povo se perdeu novamente. Mas Jesus é um libertador que tem poder para te dar paz eterna, vida eterna. Que tem poder para te garantir libertação e vitória 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Jesus vivo, poderoso, eterno, presente, ele está aqui no nosso meio hoje. E ele está me mandando tocar a trombeta para você. Para que você que até hoje viveu explorado pelo diabo, para você que até hoje viveu na miséria, levando uma vida infernal, sendo explorado, explorada por Satanás, eu estou tocando a trombeta para dizer a você: o teu libertador é Jesus Cristo. Aquele que te oprime não tem mais poder para tocar na tua vida. Foi como eu disse no caso do pastor Joaquim Neto, quando ele chegou na Paz e Vida, com a vida destruída, arrasada, doente, desempregado. O espírito mau que se manifestou nele na primeira vez que foi na Paz e Vida dizia: eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. E iria matar mesmo. Mas naquela hora o Joaquim Neto veio correndo para os braços do Senhor Jesus. Aí o diabo não tinha mais poder para destruí-lo. Porque Jesus tem a aguda espada de dois fios. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o grande libertador. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus pode trancar Satanás. Pode aprisionar o demônio que atormenta a sua vida. Jesus tem poder para trancar a boca da sepultura, fechar a boca da sepultura. Você pode estar jurado de morte por todos os demônios do inferno. E se você não vier para Jesus, o diabo vai acabar te matando. Você vai virar uma manchete nessa cidade. Você vai aparecer aí com a boca cheia de formiga. Mas se você correr para os braços de Jesus Cristo, se você falar o Senhor é o meu único libertador, Jesus vai fechar a boca da sepultura. A morte e o inferno não terão poder sobre a tua vida. E ao invés da tua boca estar cheia de formiga, a tua boca estará cheia de louvores e glórias a Deus. A tua boca será uma bênção. Você vai ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Você vai dar ordem para o inferno e o diabo vai recuar. Tudo depende agora de você deixar de fazer aquilo que parece mal aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que a tua consciência te mostra que está errado, e fora as coisas erradas que a tua consciência te mostra, você rejeitar os falsos deuses, os falsos padroeiros, a falsa adoração. Se você tiver ídolos ou imagens na tua casa, você precisa se desfazer daquilo. Sabe o que a Bíblia diz? Para destruir e queimar a fogo. A Bíblia diz isso. Não é para você pegar a imagem e falar, tenho dó de jogar fora. Vou dar para minha vizinha que ela gosta tanto do Buda. Se não serve para você, não serve para tua vizinha. Nós temos que limpar este país. E esta palavra tem poder para limpar. Um dia Jesus disse assim para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esta palavra está correndo o nosso país, aleluia. O Brasil está sendo purificado pela palavra de Deus. Mas veja o amor que Deus tem por você, que Ele te trouxe aqui para te purificar primeiro, para tirar as maldições da tua vida, para repreender o diabo que está te atormentando. Para fazer primeiro uma obra na tua vida e depois na tua casa, na tua família, na tua rua, na tua cidade e no nosso país. Deus quer começar esta obra por você. Hoje, você está debaixo de escravidão. Mas a partir do momento que você falar, eu recebo Jesus Cristo como meu único libertador. Eu recebo Jesus Cristo como meu único Senhor. Eu recebo Jesus Cristo como meu único Salvador. Quando você fizer isso hoje, você vai deixar de ser escravo. O diabo não vai ter mais poder sobre a tua vida vai mudar agora. Se você levantar a mão e entregar tua vida para Jesus. Pastor, por que você garante isso? Porque Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E preste atenção numa coisa, você que está ouvindo essa palavra. E também você que é desviado, desviada. Jesus está voltando. E Ele já está colocando os seus anjos nos quatro cantos da terra, nos quatro ventos deste planeta. E o tempo está se cumprindo. Tudo que Jesus profetizou que iria acontecer antes da sua volta, tudo já está cumprido. Jesus só não veio ainda, sabe por quê? Porque Ele está esperando você levantar a sua mão e recebê-lo como único Salvador. Quando o número de salvos se completar, quando a última mansão celestial for ocupada, Jesus vai dizer, o meu povo não precisa mais ficar na terra. O evangelho não precisa mais ser pregado. Anjos, toquem as trombetas! E aí vai começar o maior arrebatamento da história da humanidade. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Só vai subir quem for lavado e remido no sangue de Jesus. Sangue de Pedro não salva, Sangue de Paulo não salva. Sangue de João Batista não salva. Sangue de ninguém salva. Só o sangue de Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode continuar escravo, a decisão é sua. Ou você pode hoje dizer para Satanás: chega, demônio. Chega. A partir de agora eu entrego a minha vida para Jesus. A partir de agora eu recebo Jesus como meu único libertador, como meu único Senhor, como meu único Salvador. E a hora que você disser isso, você vai ser propriedade do Senhor Jesus. E Jesus tem ciúme daquilo que é dele. Ele não vai deixar o diabo tocar em você. Jesus vai te guardar de uma maneira especial. Mas tudo que você tem que fazer agora é levantar a tua mão e receber Jesus agora como teu único Senhor e Salvador. Parece fácil, mas nesta hora o diabo amarra um monte de gente porque ele escravizou. A pessoa está escravizada. O diabo mantém a mão da pessoa abaixada. A pessoa até no fundo do coração ela queria levantar a mão. No fundo do coração ela tem vontade, mas parece que é uma coisa que não deixa ela levantar a mão. O diabo diz para a pessoa: larga a mão de ser bobo, não vai levantar a mão coisa nenhuma. Não vai entregar tua vida para Jesus coisa nenhuma. Eu não vou deixar, diz o diabo. Mas Jesus está dizendo: vem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nem chamei e já veio um moço e se ajoelhou aqui na frente. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus produzindo resultado. Você vai ficar aí no teu lugar? Olha que maravilha! Nem chamei ainda, estão vindo. Olha Jesus libertando os cativos. Você que quer entregar tua vida para Jesus, levante a tua mão e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha, venha do jeito que você está. A partir de hoje você não será mais escravo do diabo. Vamos aplaudir a Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha, saia do teu lugar. Olha como o Espírito Santo de Deus traz. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Você está ouvindo a voz de Deus te chamar. Saia do teu lugar e venha para cá. Você sabe qual é o tipo de pessoa mais difícil de ser salva? Sabe qual é? É o desviado e a desviada. Porque o diabo diz para a pessoa: você não precisa ir lá na frente, não. Sua vida vai melhorar a partir de hoje. Não precisa ir lá, não, se consertar com Deus. E para outros o diabo diz: ele está te chamando de desviado. Você não é desviado, você continua fazendo a sua oração, não continua? Você não continua lá na sua casa lendo a Bíblia? O diabo fala para você: você não precisa de igreja, não. Fica aí, não vai lá na frente, não. Eu vou dizer uma coisa: você não precisa de placa de igreja. Mas você precisa de igreja, sim. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. É na igreja que você toma a santa ceia do Senhor. E Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O diabo não quer que você venha para a igreja para você não tomar santa ceia. Mas você que está afastado, afastada, desviado e desviada, e não é só esse moço não, tem mais gente aqui, saia do seu lugar e venha aqui para frente agora. Deixa o diabo falando sozinho. Deixa o diabo falando sozinho. Vem aqui na frente. Você é de Jesus Cristo. Isso, venha, venha, isso. Vamos aplaudir mais, igreja. Por cada vida, isso, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Vem desse lado aqui também, desse lado. Agora, interessante. Eu não sou homem de ficar insistindo, não. Mas o Espírito Santo me manda falar com você para vir aqui na frente, porque ele te trouxe aqui. Vai chegando, vai vindo, vai vindo. Oh, glória, aleluia. Vai chegando, vai chegando. O Espírito Santo está chamando. Quando ele chama, tem que vir. Oh, glória. É uma hora tremenda para você. Você que está recebendo Jesus como teu único Salvador, e você que estava afastado, afastada, desviado, desviada, você vai fazer uma oração comigo. Mas olha o que o Espírito Santo me mandou fazer antes de orar. Mandou chamar você, que não desviou, mas está fraco na fé. Mandou chamar você para vir aqui na frente, ser renovado, ser renovada. Vem para cá. Vem para cá, porque o Espírito de Deus vai fazer uma obra tremenda na tua vida. Hoje você vai sair daqui renovado, renovada. É uma coisa tremenda que Jesus quer fazer com você. Olha só isso, vamos aplaudir mais o Senhor. Pastor, está indo muita gente. Que bom se viesse a igreja inteira. Vem para cá. Ajoelhe onde dá. Sei que não dá para chegar mais aqui no altar, mas ajoelhe onde você está. Todos que estão aqui, coloque a mão direita sobre o coração. Orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, fiz muitas coisas que te aborreceram. Mas eu também vi que não há futuro neste mundo. E não há também nenhum outro Deus além de ti. Compreendi também que clamando ao Senhor com arrependimento, o Senhor me ouviria. E o Senhor me ouviu e enviou a tua palavra, e me enviou o Verbo, e me enviou o Libertador, o meu Senhor Jesus Cristo. Meu Pai querido, de joelhos dobrados, eu te peço perdão dos meus pecados. Retira de mim, Senhor, tudo que não te agrada. Me transforma, me purifica, me lave agora com o sangue de Jesus. Transforma a minha mente e o meu coração, e me ensina a fazer a tua vontade. Meu Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida, e não permita que jamais ele dali seja apagado. Não deixe, meu Deus, eu voltar atrás ou desistir, porque eu entendi que o teu filho Jesus está voltando, e eu não quero ficar fora do arrebatamento. Eu quero ouvir a trombeta tocar. Eu quero que naquele grande dia o meu corpo seja transformado à semelhança do corpo glorificado do Senhor Jesus. E eu subo aos céus para me encontrar com o Senhor nos ares. Meu Pai querido, eu declaro que a partir de hoje o diabo não tem poder sobre a minha vida, e nenhuma obra do inimigo poderá me explorar ou me destruir. O diabo não tem poder sequer para tocar no meu cabelo, porque a minha vida está debaixo das tuas asas. Meu Pai querido, me renove agora com teu poder. Coloque em mim a sede pela tua palavra. Coloque em mim a alegria do primeiro amor. Coloque em mim, Senhor, graça, virtude e poder para derrotar também o diabo, que já foi vencido pelo sangue de Jesus. Me cobre agora com o sangue de Cristo e me dá vitória contra todo o mal. Meu Pai querido, não me deixe desviar. Me segure com a tua mão poderosa. E se eu cair, me levante, Senhor, e me ajude a chegar até o fim. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.
Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida. Às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz. Música.